Bom, nós estamos sempre lembrando, vou lembrar mais uma vez, do texto de 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, que fala que Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Eu estou cada vez mais convicto de que esse texto é o texto central da vida de Ezequias. Está aqui no resumo, né, da vida de Ezequias, e essa confiança em Deus é o que era a característica principal. Isso não significa, como a gente tem visto, que Ezequias já confiava. Então, nós estamos, desde a semana passada, nós estamos olhando esses pontos aqui, que são os desafios de Ezequias para realmente aprender a confiar em Deus. Então, é isso que nós queremos continuar vendo. Nós estamos falando assim, sobre esse período de tempo. Voltando aqui para ver essa outra sequência. Nós estamos olhando esse período de tempo aqui, o número 2 na sequência, que é enfrentando a Síria, que é esse período de tempo no reinado de Ezequias, em que depois do item 1, que ele tinha levado o povo a uma grande restauração, a um grande mover de Deus, agora logicamente, Ezequias não sabia tudo que ia acontecer, mas ele já via os sinais de que ele teria que enfrentar uma grande invasão, uma grande ameaça da Síria. Então, nós estamos nesse período de tempo em que Ezequias está se preparando. Lá em 2 Crônicas, nós lemos que Ezequias percebeu que a Síria ia invadir Judá. Então, diante dessa percepção, ele fez várias preparações, né? Ele se preparou de várias maneiras, ok? Então, nós estamos nesse ponto aqui, do número 2. O grande acontecimento na vida de Ezequias vai ser a invasão da Síria e depois que Deus vai fazer um grande livramento. Mas é lógico que Ezequias não sabe exatamente como que essas coisas vão acontecer. Ele percebe que a Síria vai invadir, mas ele não sabe exatamente como que vai acontecer. Então nós estamos vendo aqui, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre agora, nessa aula, sobre as passagens principalmente no profeta Ezequias, no profeta Isaías. Mas antes eu vou ler uma passagem em Miqueias. Miqueias é um profeta também dessa época. Então vamos lá para Miqueias capítulo 1. A gente já mencionou que no livro de Jeremias menciona que Ezequias atendeu às advertências do profeta Miqueias, e foi por isso que o Senhor livrou Judá daquela invasão. Mas através dos profetas, a gente olhando os profetas, mais o profeta Isaías. Isaías foi um profeta que andou muito perto do rei Ezequias. Não tem assim tantas menções específicas de Ezequias no livro de Isaías, mas a gente percebe muitas coisas que têm relação com Isaías, com esse tempo de Ezequias. Então, mas eu quero ler aqui em Miqueias porque eu quero mostrar a relação entre os dois reinos, né, o reino de Israel e o reino de Judá, e essa época em que Ezequias estava vivendo, esse contexto que a gente precisa sempre entender melhor. Eu não vou ler todo o primeiro capítulo, mas no primeiro versículo, Miqueias 1:1, mostra que Miqueias profetizou nos dias de Jotão, que era o avô de Ezequias, Acaz, pai de Ezequias, e Ezequias, reis de Judá, e que ele viu sobre Samaria, que é a capital das 10 tribos, e Jerusalém. Então, ele profetizou a respeito dos dois reinos, mas ele era pouco mais focado em Judá. Oséias, que é outro contemporâneo, Oséias profetizou mais para as 10 tribos. Você pode olhar o livro de Oséias, ele é um pouquinho antes, mas mais ou menos nessa mesma época, Oséias fala praticamente só sobre as 10 tribos. Mas era nessa época, antes do cativeiro, antes da Síria conquistar os 10 reinos, as 10 tribos, o reino de Israel. Então no versículo 2 ele fala: ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre as alturas da terra. Uma observação. Deus está sempre no seu templo, no seu trono. Nada acontece sem a sua permissão, sem o seu conhecimento. Mas não é em todas as épocas que Deus sai para fazer alguma coisa. Tem muitas épocas, como até mesmo a nossa época atual, em que muita coisa ruim acontece e parece que Deus não faz nada. Então os profetas, eles sempre falam, apontando, né? Você vai ver muito nos profetas falando o dia do Senhor, o dia do Senhor. E às vezes eles estavam se referindo a uma batalha, a uma situação, uma invasão de Babilônia, Síria, ou alguma situação que ia acontecer naquela época, mas eles falavam sobre o dia do Senhor porque tem um dia, que é o dia final, quando Jesus volta, tem um dia que Deus vai se levantar do trono mesmo, lá do céu, e vai assumir o trono aqui na terra. Então ele vai chegar e vai pôr todas as coisas em ordem. Até agora, Deus tem feito e faz algumas intervenções, mas a gente não vê Deus resolvendo todas as injustiças, a gente não vê Deus julgando a terra ainda, mas um dia ele vai julgar. Então sempre você vai encontrar essa ideia, e mesmo quando era alguma coisa que ia acontecer naquela época, que não era o dia final ainda, mas eles viam muito algo que ia acontecer já apontando para o dia final. Então, aqui nessa época, eles estão olhando muito para esse país, a Síria, e o que a Síria ia fazer com as 10 tribos, com a nação de Israel, e o que ia fazer também com Judá. Porque lembre, quando Ezequias assumiu o trono, pouquinho tempo depois, final das 10 tribos. A Síria levou para o cativeiro e acabou o reino de Israel. E algum tempo depois, é esse drama que nós estamos descrevendo agora, estamos estudando, algum tempo depois a Síria quer também engolir Judá, quer se apossar de Judá. Então é esse drama que nós estamos vivendo, que nós estamos acompanhando, né? E que tem muito a ver com coisas que Deus vai fazer no nosso tempo também. Bom, então, versículo 3, eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. O que está acontecendo? Versículo 5. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó. Jacó, como você sabe, era o nome. Jacó era o nome que ele recebeu quando nasceu, e depois ele recebeu o nome de Israel, que passou o nome para a nação de Israel. A nação de Israel não é chamada de Abraão, não é chamada de Isaac, é chamada de Israel, que era o nome de Jacó. Então, quando fala Jacó, é como sinônimo, porque ele fala tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. E aqui ele está se referindo, muitas vezes Israel vai se referir às 12 tribos, que Israel era o nome de toda a nação. Mas como aqui é o tempo do reino dividido e tinha Judá e tinha Israel, aqui ele está se referindo mais às 10 tribos, né? Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Samaria é capital, então lá que se concentra, né, o pecado da nação de Israel. E qual é o alto de Judá? Não é Jerusalém? Porque lembre que, assim, a gente, ele disse no início que ele profetizou durante os dias de Jotão, Acaz e Ezequias. Nós não sabemos exatamente quando esse primeiro capítulo, quando que ele deu, em qual dos períodos. Mas provavelmente, é bem possível que foi antes de Ezequias. Pode ser. E esses três reis, Jotão, que nós já estudamos, todo mundo lembra quem é Jotão? Jotão foi um rei muito, teve um período muito curto, então você não vai lembrar muita coisa sobre Jotão, porque nós não sabemos muita coisa sobre Jotão. Mas Jotão foi um rei que não tem nada ruim escrito a respeito dele, mas foi muito curto e não teve assim também um destaque, não teve uma coisa importante que ele tenha feito para Deus, né? E ele encerra um período de quatro reis que eram todos mais ou menos, lembra? Nós estudamos assim, vários reis que a maioria dos antecessores de Jotão começaram bem e terminaram mal. Pelo menos Jotão não fala que ele terminou mal, não fala nada assim, ele não fez nada assim de muito mal, mas também ele não trouxe uma coisa muito boa. Então ele é meio sem, e não tem muita informação sobre ele. Agora, Acaz foi um rei terrível, um dos piores, né? A Bíblia coloca Manassés, que é filho, foi filho de Ezequias, a Bíblia coloca Manassés como o pior dos reis de Judá. Mas Manassés se arrependeu, pelo menos parcialmente, mas a Bíblia fala do arrependimento de Manassés. E não tem nenhum registro de nenhum arrependimento de Acaz. Então, ele foi realmente um rei muito perverso, levou o povo a se afastar de Deus, fechou a casa de Deus. Então eu estou dizendo isso para mostrar esse contexto aqui. Eu quero que vocês vejam em que tempo Ezequias estava vivendo. Então, ele está falando sobre as transgressões, né? Versículo 6. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, todos os seus salários serão queimados pelo fogo, destruirei todos os seus ídolos, visto que do preço de sua prostituição os ajuntou, em salário de prostitutas se tornarão. Então ele está falando sobre a iminente destruição, o iminente juízo sobre a nação de Israel. E realmente isso aconteceu nessa época, durante o tempo de Miqueias mesmo, durante o tempo de Ezequias. Agora, versículo 8. Por isso lamentarei e uivarei. Olha só, é muito importante a gente entender isso, porque hoje nós temos muitas situações que causam ira de Deus sobre nossa nação, sobre a igreja, sobre tudo que nós estamos vivendo hoje. Mas uma coisa sim, que nós nunca, nunca podemos esquecer, mesmo no Velho Testamento, que o Espírito Santo ainda não habitava dentro das pessoas na medida em que isso acontece hoje por causa da morte e ressurreição de Jesus, que o Espírito Santo veio para habitar em nós. Os profetas do Velho Testamento, eles ainda não tinham esse potencial, assim, o Espírito Santo vinha sobre eles, mas não era uma habitação interior como é hoje. Mas mesmo eles recebendo essa palavra de Deus, a gente sempre lembra de Jeremias, que é chamado de profeta chorão, mas você vai encontrar hoje, se der tempo, ainda vou mostrar isso em Isaías, você vai encontrar em muitos profetas essa união de declarar um juízo de Deus, mas de chorar. Porque hoje eu vejo, entre muitas reações erradas que nós estamos vendo, em relação às coisas que estão acontecendo com a sociedade, com a corrupção, com toda essa essa linha que a sociedade em geral está seguindo, de deixar a família, de não ter realmente a educação certa para nossos filhos, tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos, nós temos duas reações, sempre tem, né, os extremos, nós temos duas reações erradas. Uma é se conformar, falar assim, tudo bem, isso aí eu acho que até é interessante, a gente tem que entender, a gente tem que acompanhar, quer dizer, tem uma reação de conformismo, de acomodação e de achar que não tem problema nenhum. Claro que isso é muito errado. E, por outro lado, nós temos uma reação de pessoas que acham que isso é horrível, que criticam, que abominam, e que falam até a respeito do juízo de Deus, que Deus abomina isso, mas eu não estou vendo, na maioria dessas reações, esse elemento de Miqueias, de Jeremias, de Isaías, que é de chorar. Miqueias, ele está vendo a justiça de Deus. Ele está dizendo, olha, Deus está se levantando, ele vai descer para a terra, os montes vão derreter, vai ter juízo, e é um juízo justo, é um juízo que tá demorando para chegar, porque faz tempo que o povo de Deus está na idolatria, faz tempo que eles estão abandonando Deus, faz tempo que eles são injustos. Então você pode ler os profetas, principalmente os maiores, que falam mais detalhado, mas mesmo os profetas menores, Oséias, ele vai falando sobre o que o povo realmente estava fazendo. É muito importante a gente pegar essa visão dos profetas, porque quando você lê a história, em Reis e Crônicas, aí fala sobre as coisas que o rei fazia, fala sobre os altos, fala sobre idolatria, mas nos profetas é que nós temos uma descrição mais apurada, mais ampla, do que o povo realmente fazia. Então é muito importante a gente entender a mensagem dos profetas. Eles falavam não só para o rei. Isso que eu quero mostrar, que Ezequias foi um rei, ele cometeu erros, mas em geral Ezequias foi um rei muito temente a Deus, buscava a Deus, queria confiar em Deus, Deus realmente fez um grande livramento, ele foi um rei exemplar. Mas nesse tempo de Ezequias, o povo, você vai ler Isaías que fala muito sobre a época de, profetizou muito durante a época de Ezequias, ele fala muito sobre a idolatria, sobre os erros do povo, mas não é Ezequias, não é o rei, está todo mundo uma bênção, nós estamos vivendo em avivamento. Não, apesar de tudo que Ezequias fez, continuou tendo muitos problemas no meio do povo. Então isso que a gente ganha, essa visão dos profetas nos mostra um pouco mais da realidade. Então Miqueias está profetizando aqui a respeito do juízo que vem sobre o povo de Israel e também de Judá, mas Miqueias não está falando, que bom, está vendo? Eu falei, bem feito, vocês vão pagar o que vocês fizeram, né? Aquela pregação assim, né? Deus vai julgar e está quase celebrando, porque todo esse povo está fazendo as coisas ruins, vai para o inferno mesmo, ou vai sofrer, ou Deus vai julgar, vai para as cadeias. Por isso, assim, irmãos, é muito difícil manter isso em juntar essas coisas. É muito difícil você combinar a sua indignação, que precisa ter, como eu falei assim, não é uma acomodação, nós não estamos aceitando, nós não estamos dizendo, coitadinhos, as pessoas erram, mas coitadinho, Deus ama a si mesmo. Nós não estamos colocando o amor de Deus como um amor mole que não trata com a injustiça. Deus espera. Deus aguarda, tem muitos períodos, às vezes períodos longos, em que Deus olha para a maldade e não toma uma medida imediata. Então isso faz parte da história, até que Deus realmente, até chegar ao juízo final, e tem intervenções pontuais, tem momentos em que Deus chega e cai o império, em que a situação muda, crises financeiras que afetam países, que afetam o mundo. Então Deus vai agindo com medidas diferentes, e tem momentos em que o juízo de Deus vem, mas os verdadeiros profetas, ou a igreja de Jesus, não celebra quando os políticos vão para a cadeia, por mais que a gente ache que eles devam ir, não é que eles não devam ir, mas a reação nossa não é, aquilo que a gente expressa não é ódio, não é alegria no sofrimento dos outros, é isso aqui, por isso lamentarei. Miqueias não vai celebrar quando o juízo justo de Deus chegar. Miqueias vai lamentar e vai uivar, e vai andar despojado e nu, ele vai exemplificar com a vida, vai ficar visível. Não é uma coisa escondida, que ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo por aquilo que Deus está fazendo. É uma coisa que ele evidenciava. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente entender o coração de Deus, que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. O desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Todo juízo parcial, até o dia do juízo final, todos os outros juízos são parciais, ok? Todos. Todos os juízos que Deus efetuou na história, que Deus tem efetuado, tempo da Segunda Guerra Mundial, foi um juízo de Deus sobre praticamente toda a humanidade. Calculo o quê? 50 milhões de mortos, sei lá, assim, são números enormes, e países destruídos, situações assim, que afetou muitas e muitas nações, muita gente passou fome, muita gente passou necessidade, foi um tempo de juízo. Mas todos os períodos de juízo parcial têm o objetivo de nos levar ao arrependimento. Levar a igreja ao arrependimento e o mundo ao arrependimento. Então, em todos os momentos, o que nós queremos? Nosso coração, porque esse é o coração de Deus. Deus não tem um coração, tem um momento, tem a condenação de Deus, tem o inferno, tem o juízo final de Deus, mas Deus não tem prazer na condenação. E o coração de Deus, em todos os momentos, até chegar o juízo final, é no sentido de acorde, se arrependa, é tempo ainda, você ainda pode voltar atrás, você pode mudar, Deus está pronto para mudar a sua sentença, essas sentenças parciais, Deus está pronto para mudar. Então, olha o que ele fala, agora versículo 9, porque a sua chaga, ele está falando sobre Israel, a sua chaga é incurável. Jeremias também fala sobre isso, né? Ele fala sobre a chaga incurável. Tem um momento, tem um ponto, que a gente nunca sabe qual é, né? Lembra que fala assim, né? Isso acontece individualmente, né? Seria o quê? Que Jesus falou assim, tem um pecado que nunca pode ser perdoado. Então tem uma linha que a pessoa pode atravessar que não tem retorno, mas ninguém sabe qual que é essa linha, só Deus sabe onde e quando que a pessoa passa. Mas Deus é longânimo, a pessoa erra muitas vezes e Deus aceita o perdão. Se Jesus pediu para a gente perdoar 70 vezes 7, quanto você acha que Deus nos perdoa, né? E ele tem perdoado a gente 70 vezes 7 há muito tempo, né? Então, Deus é longânimo, ele quer perdoar. Existe, porém, um momento, Deus chega no momento com indivíduos, com nações, e um dia vai chegar o dia para o mundo todo. Vai chegar o momento em que, sim, não tem mais recurso, agora vai chegar o momento do juízo, né? Então, quando ele fala, a sua chaga é incurável, ele está falando sobre a nação de Israel. O que aconteceu pelo fato da chaga do reino de Israel ter sido incurável? O que aconteceu? Ele permitiu que a Síria fosse lá conquistasse Samaria, levasse para o cativeiro e apagasse, não voltou a existir. Até hoje, os judeus que têm suas genealogias, que sabem quem são, mas eles não sabem. Aqueles que são descendentes das 10 tribos não sabem, porque essa parte, não é que não existem judeus, não é que Deus abandonou esse povo para sempre, mas a nação, o Estado, essa nação, que na verdade foi uma divisão do reino, né, da linhagem de Davi, essa nação deixou de existir. Por isso que ele está falando, a sua chaga é incurável. Ou seja, agora não tem mais retorno. Vai realmente ter o juízo de Deus sobre Samaria, mas mesmo assim tem um remanescente, né? Deus não apagou seu povo, né? tem remanescentes, ok? Mas é o que ele está dizendo aqui no versículo 9, a sua chaga é incurável, ou seja, vai realmente acontecer o juízo. Mas aí fala o seguinte, a sua chaga é incurável, chegou até Judá. Então, eu tenho mencionado isso, mas eu achei essa passagem aqui em Miqueias bem interessante para a gente consolidar essa ideia de que quando Ezequias chegou ao trono, depois do pai dele, Acaz, que foi um rei terrível e levou o povo a se afastar de Deus, e nessa época a Síria veio contra a nação de Israel, chaga incurável, decisão de Deus. Deus havia esperado muito tempo, o profeta Oséias e outros antes dele tinham falado, volta Israel, volta. Você lê Oséias, é um livro, assim, os profetas têm isso em comum, mas Oséias é um profeta especial, porque ele vai falando assim, eu sou um leão, eu vou devorar essa nação porque eles não querem mais me seguir. Depois ele fala assim, Efraim, como é que eu vou fazer com você? Meu coração geme, meu coração chora por causa de você, eu não posso acabar com você, é um filho, ele chama Efraim de filho. Você é meu filho, qual pai que vai acabar com o filho? Ele vai disciplinar, ele vai corrigir, mas ele não quer destruir. Mas como nação chegou nesse ponto? Como nação chegou nesse ponto que não tinha mais o que fazer em termos da nação? E aí então teria que ter juízo e vai ficar, o povo foi espalhado e tem remanescentes e tal. Mas agora ele está falando sobre Judá, que essa doença, essa chaga, essa situação que foi minando e que foi contaminando Israel, chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Então, qual que é a situação? Versículo 12, ele fala de muitos nomes aqui no final, nesse restante do capítulo, mas ele fala no versículo 12, a moradora de Marote se contorce em dores, esperando pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Gente, só Deus pode aplicar isso de uma forma real para a nossa geração. O que eu consigo enxergar aqui é o seguinte, o povo não estava servindo a Deus, eles estavam servindo outros ídolos, mas era uma mistura, porque eles sabiam que eles eram povo de Deus, sabiam que tinham aliança, e a gente não sabe exatamente como a maioria pensava, ou como cada um pensava, mas havia um pensamento mais ou menos assim, Deus é um pai longânimo, ele não vai largar a gente, no fim sempre vai dar certo, no fim Deus vai chegar e vai nos socorrer, afinal de contas, apesar das nossas idolatrias e tal, Deus ainda está conosco. Então a gente tem muito essa ideia, né? Essa ideia existe na igreja, existe na sociedade, Deus não vai deixar isso acontecer. Mas ele está dizendo, olha, né? Versículo 12 ele fala, eles estão esperando pelo bem, mas o mal está chegando. Então, essa situação, uma situação terrível. Então, esse capítulo aqui, eu li esse trecho aqui para vocês, para entender bem assim, o contexto histórico. Nós estamos procurando entender como Deus desafiou Ezequias para confiar nele. A descrição dele, que eu tenho lido muitas vezes nessas aulas, é: confiou Ezequias no Senhor Deus. Nenhum outro, antes dele nem depois, confiou tanto quanto Ezequias. Mas isso não foi uma coisa que ele já começou desse jeito. Deus foi mostrando. Então a gente tem falado sobre esses diversos pontos aqui, que Deus estava testando, treinando, ensinando, falando através dos profetas. Por isso você vai encontrar, por isso que é tão importante a gente entender, quando você lê Isaías, principalmente assim, né, antes do capítulo 40, né, do capítulo 40 para frente do profeta Isaías, muda um pouco assim, o foco, talvez foi uma época um pouquinho mais tarde, mas os primeiros 39 capítulos de Isaías são muito dessa época, né? Tem uma parte que nós já até estudamos também, capítulos 7 e 8, que Isaías estava profetizando no tempo de Acaz, que fala com Acaz. Mas uma grande parte das profecias de Isaías era nessa época de Ezequias. E ele não estava falando, está tudo bem, Ezequias é um rei maravilhoso, e eu vou profetizar sobre bênçãos, eu vou profetizar sobre restauração. Nós não vamos ter tempo assim, para estudar mais assim, o livro de Isaías, eu estou só pegando assim, alguns trechos dos profetas para a gente entender a ligação com o período histórico. Mas você vai encontrar muitas profecias de Isaías chamando o povo para arrependimento, sendo que Ezequias já tinha feito todo esse trabalho de restauração. Então, queria que vocês vissem essa situação e que a invasão, a grande invasão da Síria, que vai acontecer em Judá, não era só um teste, não era só, vamos ver se Ezequias vai confiar. Era, na verdade, Judá estava na fila, como Miqueias falou assim, eles estavam um pouquinho melhores do que Israel, mas eles estavam assim, a chaga, a doença, o afastamento de Judá está chegando quase aos mesmos níveis de Israel. E se Deus julgou Israel, por que ele não vai julgar Judá? Então, essa é a situação. Então, quando a Síria vem contra Judá, Deus tem algo preparado. Agora nós vamos voltar, nós vamos para Isaías, e eu queria mostrar para vocês algumas, só acho que mais no capítulo 10, depois no capítulo 14, Deus já mostrando para Isaías que a Síria não ia conseguir acabar com Judá. Deus estava permitindo que a Síria invadisse. Era uma situação que toda nação precisava aprender a confiar, mas não era só a questão da confiança, era também porque Judá também estava contaminada com os mesmos pecados de Israel, e Deus estava trazendo um juízo parcial para que o povo se arrependesse, ok? Então, o capítulo 10 de Isaías é um capítulo bem interessante. Há uns meses atrás, a gente falou sobre isso, porque é uma das coisas, assim, às vezes, até meio difícil de entender os caminhos de Deus, é que quando o povo dele pecava, Deus levantava um opressor. Isso está no livro de Juízes, isso está, tinha os filisteus na época de Saul, tinha, assim, Deus levantava vários povos em volta, a Síria, né? não a Síria, mas Síria foi usado várias vezes. Então, esse caso aqui, depois da Síria foi Babilônia, mas no fim. Então, Deus tem uma coisa meio contraditória na nossa cabeça, que é assim: o povo de Israel está pecando. Eu vou deixar um país, né? País da vez, né? Essa aqui é a Síria. Eu vou deixar a Síria castigá-los. Eles são o meu instrumento. Só queria, eu vou ter que só pular, assim, mas Isaías 10, versículo 5. Ai da Síria, a vara da minha ira. Quem que é a Síria? A vara da ira de Deus. Ou seja, a Síria está fazendo o que Deus mandou fazer. Só que depois Deus fica bravo com a Síria. Você consegue entender isso? Né? Esse capítulo 10 é o melhor capítulo que eu conheço na Bíblia para explicar esse paradoxo, que ele explica por quê que isso acontece. Então, ele fala assim, versículo 5, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos, envio-a contra uma nação hipócrita, contra o povo do meu furor, lhe dou ordem, para que lhe roube a presa, lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Mas ela não pensa assim. Quem não pensa assim? A Síria. Ou seja, Deus falou assim, eu vou usar você para executar a minha ira, mas não é para vocês ficarem sentindo prazer no que vocês estão fazendo, não é para vocês ficarem se exaltando. Então só... continuando aqui, né? Ela não pensa assim, nem o seu coração assim o imagina. Antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Então, ele, versículo 12, ele fala: havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então visitará o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. E ele vai falando que a Síria achava que com a força da minha mão fiz isso. Então Deus permite que uma nação faça isso, e hoje assim é muito fácil ver isso. Né? Olha para o Irã, olha para a Coreia do Norte, você olha assim, na verdade quando eu falo esses países, a gente não está falando nada contra o povo. O povo, em cada uma dessas nações, o próprio povo é vítima. Né? Quando, assim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa, olha o que a Coreia do Norte está fazendo, tá ameaçando, e com bombas, com armas nucleares, eles podem causar um estrago enorme, eles podem fazer alguma coisa, aí vem o presidente dos Estados Unidos e diz assim, eu vou apagar vocês do mapa. E quando tem isso, eu não sei o que vai realmente acontecer, quando tem essas coisas, assim, na história, como em todas as guerras que a gente conhece a história, muitas vezes acontece muita morte, e aí a gente volta à questão de que a morte física não é o juízo de Deus. Ela pode até fazer parte de um processo de juízo, mas quando o povo, isso assim, numa enchente, num tsunami, num terremoto, não é? As pessoas que morrem, Jesus explicou isso, muito claro. As pessoas que morrem num desastre, numa catástrofe, numa guerra, as pessoas que morrem não são as pessoas culpadas. E a morte dessas pessoas não significa que Deus está condenando aquelas pessoas, porque a morte não é a sentença final de Deus. Ok? E as pessoas da Coreia do Norte, as pessoas no Irã, as pessoas da Síria, olha quantas pessoas morreram, estão morrendo na Síria. Não é? Essas pessoas, Deus sabe o que Ele vai fazer com cada uma, porque elas estão passando por um inferno, estão passando por uma coisa terrível. Mas essas pessoas não são as pessoas culpadas. Então, no nosso coração, a gente não pode desejar, é mesmo, Trump, vai, acaba com esse povo lá. Tome cuidado, não vamos entrar nesse espírito, porque Deus não quer acabar com o povo da Coreia do Norte. E, na verdade, Deus, até onde existe possibilidade, até não passar da linha, Deus quer o arrependimento dos líderes também. A nossa ira não é contra as pessoas, mas que tem essa altivez, então só muda de nome. A Síria hoje tem nações como a Síria que estão com essa mesma altivez. Agora, será que Deus, eu estou colocando perguntas, porque nós não sabemos exatamente o que Deus vai fazer, mas será que Deus vai permitir que alguma dessas nações seja como a Síria? e execute um juízo de Deus contra uma nação. Hoje não tem uma nação que é a nação de Deus, né? Tem alguns norte-americanos que pensam que sim, mas não tem, né? Nem o Brasil é o Brasil do Senhor Jesus, não. Todas as nações pertencem a Deus, mas não é. Nós não somos um país que... Não existe. Nem Israel natural tem um propósito de Deus específico, profético para Israel, como tem também, é diferente, mas tem propósito de Deus para as nações da Terra também. Mas nem a nação de Israel como um Estado, com os líderes políticos, não representam uma nação como nessa época, como Ezequias. Nessa época, sim, Deus tinha uma nação, um povo que era a nação de Deus. Deus tem um propósito, ele vai fazer algo em Israel natural, ele tem um remanescente entre os judeus também, tem um propósito especial, mas nenhuma nação é uma nação hoje, no sentido que era naquela época. Mas Deus pode permitir que uma nação hoje execute juízo. Eu não sei por que tanto juízo contra a nação da Síria. Porque, gente, é um país destruído. Eu não sei. Não sei por que Deus permitiu. Mas todas as coisas que Deus permite são para que haja arrependimento. E nós não sabemos o quanto que Deus está agindo no meio de refugiados, no meio das pessoas que estão fugindo, no meio das pessoas que estão lá. Nós não sabemos qual o propósito de Deus. Mas nós sabemos que quando Deus usa uma nação, ou né, assim, tem nações, tem facções, né, como o ISIS, tem grupos, né, que Deus permite, mas depois Deus vai julgar aquele grupo, aquela nação, porque eles tiveram essa atitude, né, de orgulho, de querer assumir o lugar de Deus, ok? Mas eu queria mostrar, então, que depois, depois talvez a gente até volte nesse capítulo, eu não tenho tempo para ler tudo, mas ele vai explicando que a Síria foi a vara nas mãos de Deus. Tem uma expressão aqui que eu queria achar. Ele fala assim no versículo 15: gloria-se o machado contra o que corta com ele, ou se gaba a serra contra o que a usa? Vocês entenderam a figura aqui? A Síria era o machado. Deus estava usando a Síria como machado, como serra, para cortar o povo dele. Mas esse machado estava se gloriando contra Deus que usava esse machado. Então, e isso nós sabemos que existe até hoje em todas as nações que se levantam. Né? Na Segunda Guerra Mundial, né, houve, Deus permitiu, mas houve depois juízo sério contra as nações que se levantaram. Então, isso é algo que acontece bastante na história. Então, aí ele fala, no versículo 24: pelo que assim diz o Senhor Deus dos exércitos, não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Síria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. E o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, contra a matança, como a matança de Midian e junto à rocha de Horebe. A sua vara se estenderá sobre o mar, ele a levantará como no Egito. Naquele dia sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da gordura. Então, não sei se você está acompanhando tudo aqui, mas ele está dizendo assim, eu estou usando, no caso de Israel, das 10 tribos, sentença, juízo foi mais completa. Contra Judá, Deus iria usar a Síria, mas não para destruir. Então ele falou assim, aguente, vai ter disciplina, vai ter a mão de Deus pesando, mas depois eu vou eu vou tirar. Tá, ele fala assim que versículo 26, Deus vai suscitar contra ela um flagelo, que naquele momento da invasão, o anjo do Senhor matou todo o exército da Síria, né? No capítulo 14, Isaías 14, só para você ver que Deus já tinha falado, não sabemos assim quando que, até que ponto que Ezequias ouviu essa profecia, até que ponto que ele entendeu, mas Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Então ele já estava colocando aqui que, no caso de Judá, Deus iria dar um livramento. Mas eu queria que vocês vissem que Judá também foi julgada, não definitivamente ainda, mas na invasão de Senaqueribe, rei da Síria, ele tomou muitas cidades, levou muita gente para o cativeiro já, ele matou muita gente, né? Houve um grande livramento quando ele foi contra Jerusalém. Mas houve um período de grande destruição. Então, Judá também sofreu essa disciplina da parte de Deus, ok? Bom, então eu só queria voltar assim, para esse foco principal. E a gente já leu algumas coisas, mas eu quero, agora que vocês vejam comigo, eu vou só me referir um pouquinho a esse primeiro, essa questão da aliança com o Egito, que não narra. Nos livros históricos, Reis e Crônicas, não fala que Ezequias ficou tentado a fazer uma aliança com o Egito, mas lendo Isaías e também com fatos históricos que foram descobertos, a gente percebe que o Egito estava levantando uma grande resistência contra a Síria e que era a coisa mais natural do mundo eles tentarem se aliar contra a Síria junto com o Egito. Então, eu só queria ler agora em Isaías 30, que eu acho que só fiz uma referência, mas eu queria chamar a atenção para essa lição que Deus queria ensinar para Ezequias. No meio da disciplina, se Deus está disciplinando, e gente, eu não sei o quanto que nós vamos ter que realmente lançar mão dessas coisas aqui nos próximos dias, quem sabe nos próximos meses, eu não sei o que vai acontecer. Talvez todas essas ameaças nucleares, Irã contra Israel, a Coreia do Norte, Rússia levantando, fazendo, né, exercícios militares perto de países da Europa, eu não sei quanto que isso vai também assim, ah, passou, né? Quem é de mais tempo atrás e que lembra da Guerra Fria vivia com essas ameaças, né? Tempo inteiro, assim, né? Ah, a Rússia, né? A União Soviética, né? A União Soviética, eles estão ameaçando isso, né? Teve aquele negócio lá nos anos 60 com Cuba, que o negócio ficou muito próximo. O presidente dos Estados Unidos estava assim muito próximo de reagir com algum ataque nuclear. Então, assim, vários momentos o mundo esteve muito próximo a um conflito mais sério e não acontecia. E isso, às vezes, dá para a gente uma certa acomodação. Ah, eles vão se entender, né? Eu não sei se vocês já leram, eu acho que tem lógica, né? Que a Coreia do Norte, na verdade, não quer atacar. O que eles estão querendo fazer é ameaçar e ganhar mais força para quebrar essas sanções contra eles e tal. Então ele quer mostrar assim, ó, tome cuidado, me trate bem, que senão eu sou perigoso e tal. Então muita gente faz uma análise de que não, a Coreia do Norte não quer, ninguém quer entrar numa guerra nuclear, como no tempo da Guerra Fria, ninguém quer, porque não vai ser. Pode ser os Estados Unidos, pode ser quem for, não vai ter prejuízo só de um lado. Se houver alguma coisa, quem quer que tome a primeira medida, vai ser muito ruim para os dois lados e vai ser muito ruim para quem está perto, né? No caso, Coreia do Sul e Japão e tudo mais. Então, a gente sempre lê essas análises. Não, ninguém quer guerra, estão ameaçando, mas não vai acontecer, né? Vai continuar, tudo vai continuar bem bonitinho. Não, um dia essas coisas não vão continuar assim. Um dia vai ter, né? Eu não sei se tem alguma coisa nas profecias que a gente possa entender a Coreia do Norte, mas claro que no Oriente Médio tem muita profecia falando de guerras, de ataques, de todas as nações se unindo contra Israel. Então, o que eu quero dizer é, nós vamos precisar entender os caminhos de Deus. Quando Deus permite, resumindo tudo que eu estou falando hoje, vamos ver se fica assim a essência. Quando Deus permite que a Síria, no caso aqui, venha contra Israel e depois contra Judá, nós temos duas coisas, dois aspectos. Um é que Deus permite essas coisas por causa da nossa infidelidade. Isso falando de igreja, falando de país, falando do mundo. Chega uma hora, são coisas parciais. Até chegar ao juízo final, é parcial. Todo juízo parcial é para nos levar ao arrependimento. Então, quando acontecem situações de guerra, ataques, prejuízos, né, nós estamos sendo, assim, a guerra não é a única forma de ataque. Nós estamos sendo atacados pela economia, nós estamos sendo atacados pelas ideologias, nós estamos sendo atacados de diversas maneiras. São ataques, são guerras. Essas coisas de cultura, de ideologia, isso é uma guerra. É uma guerra e as pessoas ficam muito bravas, como a gente pode ver. Mas qual é a nossa reação? O que nós precisamos fazer? A primeira coisa é, Deus permite, isso não significa que a gente vai aceitar essas coisas, mas Deus permite ataques à Síria, Deus ia permitir, a Síria era... Todas as nações naquela época, assim, a guerra era muito cruel, mas eles falam que a Síria era mais cruel do que as outras nações. O que eles faziam com prisioneiros, o que eles faziam na guerra era muito cruel. Deus ia permitir a Síria vir contra o povo dele. Deus permite porque ele fala, a Síria é a vara da minha ira. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, Deus... Não é uma coisa barata, Deus vai me livrar, eu sei que Deus está no nosso lado, não vai acontecer nada com a gente, não. Deus permite juízos para que a gente chegue ao arrependimento. Então a primeira coisa é, Deus, o que o Senhor está fazendo com a igreja? Por que nossa nação está sendo tão atacada? E não é só a nossa, no mundo inteiro, no mundo ocidental principalmente, todas essas ideologias estão ganhando rapidamente. Estão ganhando, estão muito mais fortes, estão avançando muito mais rápido do que a igreja, aquilo que representa Deus. Então tem um ataque, tem uma coisa errada aí. Nós estamos sendo assolados, nossas famílias estão sendo atacadas, nós estamos sendo atacados. O que nós vamos fazer com isso? Então são guerras, são ataques. Não é a reação de Ezequias não era... Tá bom, Deus, manda a Síria mesmo. Eu estou aqui esperando, assim, pode, né? O que eu vou fazer? Não, ele se preparou, ele reforçou a segurança, ele buscou a Deus, ele buscou maneira de se defender, organizou o exército, construiu muros. A gente falou sobre esses aspectos. Então, existem ações que devem ser tomadas para nos proteger. Mas mesmo isso o sucesso disso depende de nós entendermos que Deus está nos levando ao arrependimento, porque nós estamos sendo atacados, nós estamos perdendo essa parte da guerra, né? A vitória final é de Deus, mas nós estamos perdendo muito terreno por causa de não termos buscado ao Senhor. Okay? Então, aí entra a segunda lição, que é confiança. Então, a primeira é, Entenda que Deus está tratando duramente com o seu povo e que nós precisamos nos arrepender. Esses ataques só vêm, só são permitidos quando o povo se afasta de Deus. Então, isso não é eu pensar, não, mas eu não faço parte dessa igreja que está se acomodando com o pecado. Não, nós fazemos parte sim. É tudo uma igreja só. Nós não fazemos parte de um grupinho que não vai sofrer a disciplina de Deus porque nós somos melhores. Não. Primeiro que nós não somos melhores. E segundo, nós fazemos parte do povo de Deus. E os profetas falavam assim, por isso eu vou chorar, porque eu faço parte. É a filha do meu povo, é o povo de Deus, é a nação, é o povo de Deus, é a nossa nação, não só a igreja. E a igreja não são só os evangélicos, a gente precisa realmente entender que Deus está tomando medidas sérias para nos levar ao arrependimento. Mas depois de entender isso, aí vem essa questão de confiança. Então, só terminando aqui, Isaías 30, eu vou ler um pouquinho no capítulo 30 e depois no 31. E vamos ver assim, ele está falando aqui sobre essa tentação de se aliar ao Egito. Vem a Síria. Vem, nós estamos enfrentando uma grande ameaça. Que nós vamos fazer? Nós vamos buscar ajuda com o Egito, porque o Egito também é contra. Mas o que ele diz aqui? Capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes. Isso é tempo de Ezequias que ele está falando isso. Talvez não era Ezequias que queria fazer essa... Vários comentários acham que talvez houvesse nessa época um tipo assim de um movimento forte, um partido forte que queria fazer aliança com o Egito. Talvez não fosse o Ezequias em si que queria. Então ele fala, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para se fortificarem com a força de Faraó e para se refugiarem na sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó se vos tornará em vergonha e a sombra do Egito vos trará confusão. Versículo 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais, a palavra-chave é confiar, em vez de confiar em Deus, olha no que eles estão confiando, na opressão e na perversidade. E todo esse, aí na frente ele fala, versículo 15, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, em repousardes está a vossa salvação. Gente, como que eu vou repousar quando estou sendo ameaçado? E como eu falei na última aula, isso não significa que Ezequias não deveria reforçar a segurança. Mas ele está dizendo, vocês têm que ter, repousardes está a vossa salvação, no sossego e na confiança está a vossa força, mas não o quisestes. Assim, antes disseste, não, porém sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. Disseste, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, portanto os vossos perseguidores serão ligeiros. Então, e tudo isso aí você pode aplicar para armamentos, nós temos aviões, nós temos mísseis, nós temos não sei o quê. Ah, vocês confiam nessas coisas? Então, dos inimigos vão ser mais fortes do que os seus. Então, toda confiança em outras coisas, não é aquilo que nos separa da confiança em Deus. Capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, que se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábado, sábio, o Senhor, e faz vir o mal, ele não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, mas os egípcios são homens e não Deus, seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto o ajudador como o ajudado, todos juntamente serão consumidos. Então, ele está falando sobre todos os perigos de confiar em uma outra fonte que não seja Deus, ok? E a gente já falou sobre isso, mas acho que essas passagens ajudam a entender bem. A segunda lição, a segunda ocasião em que Ezequias precisou realmente entender o que era confiança. Pelo que a gente entende na história, pelo que consta na Bíblia, Ezequias não fez aliança com o Egito. Então eu falei assim, se você está colocando aqui, sim, isso aqui é ponto positivo, ele passou na prova. Agora, nessa aqui ele não passou. Esse aqui a gente já leu em 2 Reis 18 também, que quando o rei da Síria entrou e conquistou várias cidades de Judá, Ezequias pegou, falou assim, eu errei, ele se submeteu e deu um valor alto em dinheiro, em ouro, em prata, né? Só que não resolveu o problema dele. Então ele não passou na prova, mas ele viu, isso aqui foi um teste que Deus deu, e ele viu que isso não resolveu o problema dele, né? Então foi uma lição, né? Olha, eu tentei apaziguar, eu tentei fazer o que ele pediu, mas isso não o afastou de mim. E depois ele reforçou a segurança. Isso aí a gente falou na última aula, que foi bom ele ter feito isso. Mas agora vamos para Isaías 22. Tem uma passagem bem interessante aqui. Eu não vou ter tempo para falar muito sobre os vários aspectos aqui, mas tem vários capítulos em Isaías que são meio enigmáticos, até os comentaristas têm bastante dificuldade, às vezes, saber assim, exatamente de quem, o como. Assim, às vezes ele falava meio em códigos, né? Mas aqui, porque ele começa o capítulo 2 falando oráculo acerca do vale da visão, mas ele começa a falar de uma cidade que claramente é Jerusalém. E eu não vou ler todo o contexto aqui, mas ele começa, Isaías 22, ele começa falando assim, versículo 1, que tens agora para que com todos os teus subisses aos telhados? Sabe que naquele, até hoje, né, quando você vai para o Oriente Médio, Jordânia, por exemplo, assim, todas as casas são, não tem esse telhado nosso, assim, de telha inclinado, assim, tem esse telhado, esse teto reto. Então, e tem muitas menções na Bíblia assim, de como ele subiu no telhado, né? Porque não era como hoje que é mais difícil subir no telhado, né? Eles subiam e faziam até festas lá em cima, né? Era como um tipo de um terraço, né? Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria. Então, ele está descrevendo aqui uma situação em que a cidade está sendo ameaçada e eles estão fazendo festa. E supõe-se, é uma ideia, que a gente não tem certeza, mas é uma suposição, porque parece que houve, né, também tem dúvidas sobre isso, mas parece que houve dois ataques do rei da Síria. Um em que realmente Ezequias deu aquele monte de tributo e ele foi embora, e depois ele voltou. Então, alguns supõem que essa profecia de Isaías 22 tenha sido depois que ele foi embora, dessa vez que ele deu o ouro e a prata, o tributo, aí todo mundo ficou aliviado e começou a festejar. E ele falou assim, peraí, não é hora de festejar, não. O perigo não acabou. Houve um... Né, então ele começa a falar sobre todos os seus príncipes fugiram, versículo 3. Versículo 4, eu queria mostrar aqui de novo, né, essa atitude do profeta, que ele fala assim, portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. O profeta, ele está sempre assim, quando todo mundo está festejando, acho que nós nos livramos, aqui está tudo bem, o profeta está chorando, sabe, ele está meio assim, e por isso a gente precisa prestar muita atenção, Na palavra profética, na visão que Deus dá no nosso tempo, precisamos pedir a Deus. Nós também precisamos ser alertados para a gente não ficar festejando e celebrando e achando que está tudo bem quando não está. Então ele fala: desviai de minha vista e chorarei amargamente, não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Dia de alvoroço, de vexame, de confusão, e esta da parte do Senhor Deus dos exércitos, no vale da visão, dia de derrubar muros, de clamar as montanhas. E ele vai falando sobre uma destruição, aí também assim, como nessa época Jerusalém não foi destruída pela Síria, tem duas hipóteses. Ele pode estar vendo: olha, se vocês não se arrependerem, Jerusalém vai cair também. E pode ser que, pela reação positiva, principalmente do rei, mas do povo também, essa destruição que foi prevista não aconteceu. Isso várias vezes aconteceu na Bíblia, né? Que Deus falava, vai acontecer isso, mas não acontecia porque o povo tinha voltado atrás. Agora, ele pode também estar vendo lá na frente, mais de 100 anos depois, quando no tempo de Babilônia realmente foi destruída. Mas, de qualquer forma, Deus está dando um tempo, Deus está dando uma chance aqui, né? Versículo 8. Tiram-se as defesas de Judá. Naquele dia olhaste para as armas. Olha, ele está descrevendo que as pessoas, em vez de olhar para Deus, estão olhando para recursos naturais. Então, estamos aqui no terceiro item aqui, né? Que Deus está ensinando a confiança. Não é para confiar no Egito. Ficar pagando tributo e apaziguando, aplacando, também não resolve. Agora, essas estratégias de defesa, né, tudo, lembra que Ezequias, ele fez várias coisas, a gente mencionou na última aula, né? Ele cuidou das fontes de água, fez um túnel, ele construiu um segundo muro, e essas coisas vai mencionar aqui, mas de um jeito ruim, não que não era para ter feito. Então vamos olhar aqui. Ele falou assim: naquele dia, versículo 8, olhaste para as armas da casa do bosque, então vistes as brechas da cidade de Davi, que são muitas, e ajuntaste as águas da piscina inferior. Isso é coisa que Ezequias estava fazendo para proteger as fontes de água. Versículo 10. Contaste os edifícios de Jerusalém e derrubastes casas para fortalecer os muros. Isso aqui ele está falando sobre a segunda muralha. Eles até tiveram que destruir algumas casas para fazer uma segunda muralha de defesa em volta de Jerusalém. Versículo 11, fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas da piscina velha. E aí vem a chave de tudo aqui. Olha só, presta atenção. Versículo 8, olhaste. Versículo 9, vistes. Versículo 10, contastes. São coisas assim, as pessoas, os líderes e as próprias pessoas estão vendo, estão olhando. Olha que nós precisamos de armas. Lembra que eu falei isso aqui no livro de Crônicas? Não é condenado. Deus não falou com Ezequias. Ele falou, não vá para o Egito. Mas ele não falou, não faça muros, não faça armas. Deus nunca falou para nenhum dos reis que não era para cuidar de proteção. E isso pode falar de várias coisas que nos protege, que protege a igreja. Nós precisamos instruir, nós precisamos ensinar, nós precisamos ter defesas, nós precisamos ter entendimento. Nós estamos aí sendo atacados com toda essa questão dessa guerra de ideologia. Nós precisamos estudar isso, nós precisamos entender. Existem defesas, existem direitos, nós podemos recorrer a leis, nós podemos usar essas coisas. Mas olha como tem um jeito certo e um jeito errado. Essa questão aqui é: não precisa deixar de buscar, de reforçar, de trazer segurança. Mas olha aqui, ele falou assim: vocês olharam para as armas, vocês olharam para o muro que precisava consertar e fechar as brechas, vocês olharam para a necessidade de fontes de água, tudo certo. Mas o que ele falou? Versículo 11: mas não olhastes para cima, para o que eu tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. O Senhor Deus dos exércitos, os convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o pano de saco. Mas há gozo e alegria, matam-se vacas, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, esse é o cenário que o profeta está pintando. O profeta, como você pode ver, é um cara impopular, porque se o pessoal estava fazendo todas essas defesas, se o pessoal estava celebrando, possivelmente porque o inimigo tinha ido embora por um tempo, né? E o profeta vem assim: vem coisa pior, vocês estão fazendo festa, mas não é para fazer festa, vocês fizeram todas essas defesas, mas vocês não olharam para Deus, vocês não estão confiando nele. Então isso está dizendo que mesmo essa questão de reforçar a segurança não é para fazer sem confiar em Deus. Toda a nossa defesa vem de Deus, toda a nossa proteção vem de Deus. Gente, é muito fácil falar isso, mas é muito difícil praticar. A confiança, né, nós vamos continuar porque, na próxima aula, porque esse tema central, essa lição central de confiar em Deus, na verdade é uma lição central da Bíblia. Central da Bíblia. O que Deus quer? Ele quer que a gente confie nele. E confiar em Deus não é quando tudo está bem, aí é fácil. Confiar em Deus quando a situação está ficando ruim. Né? Hoje, eu vejo muita gente, a gente pensa assim: que época para trazer crianças ao mundo? Que época? Mas nós precisamos confiar em Deus, porque Deus vai proteger a família, Ele vai nos dar condições de viver na sua presença. Agora é a época que nós precisamos confiar em Deus. Amém? Senhor Deus, nós sabemos o quanto que isso é fundamental e ao mesmo tempo quanto que é difícil, porque quando vem o perigo, nossa tendência natural é olhar para coisas visíveis e não para as invisíveis. Nós queremos nos sentir seguros por causa de dinheiro, por causa de direitos, por causa de leis, por causa de defesas. Nós olhamos para coisas naturais, mas, ó Deus, nós entendemos, pelo menos estamos tentando entender, que o que o Senhor quis ensinar para Ezequias e para toda a nação de Judá era como confiar em Ti nesses momentos tão críticos e como não celebrar, como não nos acomodar na hora errada, que nós possamos entender, que nós possamos nos voltar a Ti, que nós possamos realmente receber a Tua palavra, que possamos entender como orar, como buscar a Tua face, como buscar arrependimento, porque o Senhor pode mudar essa situação. Sempre o Senhor quer mudar a situação, sempre o Senhor quer nos visitar em misericórdia e amor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda Teu povo, Senhor, ajuda-nos a enfrentar os desafios da nossa geração, assim como Ezequias enfrentou naquela época. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.